Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da LESC, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. A operação de áudio do João Pacheco Neto, a participação do Eduardo Rocha, do Hudson Cardoso, do Henrique Santos, a coordenação de rádio da XCL Dalpiaz Agi e a direção de Tami Soligo. Estamos no Esporte na Rede, na edição do dia 2 de dezembro, uma semana em que o futebol catarinense, uma semana em que o futebol brasileiro, uma semana em que o futebol mundial vive uma página muito triste. Perdemos praticamente um time. Perdemos uma referência. Perdemos ídolos. Perdemos mitos. Momento muito, muito triste, muito difícil, aonde não caiu a ficha. Estamos ainda sem chão. A perda de nossos heróis, do nosso querido Verdão do Oeste, Associação Chapecoense de Futebol. Mas vamos de imediato, falando do Esporte na Rede, tratar e vamos falar sobre as tratativas do translado, da transferência dos corpos de Medellín da Colômbia para Chapecó. E vamos conversar, estamos no telefone, com o Dr. Carlos Adalto Virmon, secretário de Estado de Assuntos Internacionais, que está em Medellín e que nos diz para os ouvintes da Rádio da Assembleia Legislativa como é que estão as tratativas burocráticas, enfim, desses relacionamentos internacionais para a transferência dos corpos das vítimas da Chapecoense para o Brasil, para Chapecó, precisamente. Bom dia, secretário.
Bom dia, amigo. Tudo bom?
Tudo bom. Queríamos que fosse melhor, né, doutor?
Mas... realmente, esses últimos dias têm sido uma espécie de um pesadelo que veio de um conto de fadas e passou por um pesadelo num piscar de olhos.
Bom, como é que estão as tratativas aí, esse relacionamento, essa situação, essa burocracia para a documentação final, enfim, para que hoje à noite, aí por 9 e poucos da noite, horário de Brasília, possamos ter efetivamente a transferência, o translado dos corpos para Chapecó e para o Brasil?
Bem, todo o cronograma logístico montado pela Secretaria de Segurança Pública da Prefeitura de Medellín está sendo cumprido. São 71 carros funerários que estão transportando os corpos para o aeroporto de Medellín. E a partir das 16 horas, horário local Medellín, 19 horas no Brasil, então as naves deverão estar prontas para sair em direção ao Brasil. É claro que todo esse trabalho envolve uma logística gigantesca.
Sim.
Você imagina, movimentar 3 aviões, né? Colocar os caixões, os aviões, a movimentação no aeroporto, etc. O aeroporto é muito distante do centro de Medellín, são 50 quilômetros, é uma estrada, uma serra muito sinuosa, o trânsito é muito intenso, porque Medellín é uma cidade com 5 milhões de habitantes, é a segunda maior cidade da Colômbia, né? Mas a prefeitura vem mantendo o cronograma e nós acreditamos que a partir das 19 horas, horário do Brasil, a primeira nave já possa decolar primeiro em direção a Manaus, onde ela faz um reabastecimento, e posteriormente então em direção a Chapecó, onde deverá chegar no início da manhã de sábado.
Perfeito.
Tá? E em seguida irão as outras duas naves. A Força Aérea Brasileira está procurando que as 3 cheguem mais ou menos proximamente, vamos dizer assim, para que possa ser feita a primeira homenagem no aeroporto de Chapecó, com honras militares, a presença do presidente Michel Temer, inclusive, e depois o translado para o o estádio de futebol.
Bom, o doutor Carlos Alberto, doutor Carlos Adalto Virmon, secretário de Relações Internacionais do Governo do Estado, como é que o senhor encontrou, como é que é a burocracia, como é que as tratativas, como é que o governo municipal de Medellín, da Colômbia, enfim, se relaciona com os representantes do Brasil nesse momento?
Olha, muito bem. Poucas vezes na minha vida, e a gente tem muito relacionamento com outros países, nós encontramos tanta solidariedade. Eles simplesmente montaram uma verdadeira força-tarefa, pararam a prefeitura de Medellín para atender as necessidades dos brasileiros. Então, assim, nós temos só elogios a fazer, tanto no aspecto emocional, a forma como nós fomos recebidos aqui em Medellín, como estamos sendo tratados, mas também no aspecto da burocracia. Inclusive a Colômbia, no que se refere às certidões de óbito e às outras documentações, ela é menos burocrática que o Brasil. A certidão de óbito na Colômbia, ela consta simplesmente o nome da vítima, né, da pessoa que veio a óbito, né, com os dados básicos, número da identidade, a data de nascimento, etc., e só. Já a certidão de óbito brasileira consta se a pessoa é casada, se tem filhos, quem são os filhos, etc. e tal. Então, isso causou um pequeno problema, porque quando se fazia a transcrição da certidão de óbito colombiana para a brasileira, então eram necessários acessar, através de Brasília, do Banco de Dados de Brasília, muitos dados das vítimas do acidente. E isso acabou gerando um atraso na expedição das certidões de óbito. Mas esse atraso se deveu, como eu expliquei, na verdade, à burocracia brasileira, não à burocracia colombiana.
Perfeito.
De outro ponto, só para eu concluir,
sim,
o que eles tinham de dificuldades burocráticas na Colômbia, eles procuraram superar da maneira mais rápida possível para nos atender.
Perfeito. Bom, secretário Carlos Adalto Virmon, secretário de Relações Internacionais do Governo do Estado de Santa Catarina, nós agradecemos muitíssimo a sua participação. A gente sabemos que o senhor está nesta força-tarefa e que a tarefa ainda não terminou, está no meio, tem muita coisa ainda. Mas queremos de público aqui cumprimentá-lo pelo seu trabalho, pela representatividade aí em Medellín do Governo do Estado, como também o Governo Brasileiro, por esse trabalho, porque o desportista, aquele que gosta de futebol nesse momento, está torcendo também para que essas pessoas materialmente agora e já indo na sua vida para plano espiritual, que tenham esse tratamento, esse respeito, e isso é o que está fazendo o governo de Medellín da Colômbia, o nosso governo brasileiro e também a representação do nosso querido estado de Santa Catarina. E cumprimentando pelo seu trabalho, que não meçam esforços e que logo o trabalho será concluído. Infelizmente, um trabalho que veio no efeito surpresa, né, secretário?
Claro, claro. A prioridade dada pelo governador Raimundo Colombo, já no dia que nós fomos informados do acidente, né, quando ele me solicitou que fosse a Medellín, foi justamente apressar os dados, especialmente de identificação dos corpos.
Sim.
Tanto que nós levamos um dos melhores peritos do Instituto Geral de Perícias da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina para Medellín, né, o perito Rui Garcia, e o trabalho desse perito, que levou os prontuários da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, conseguiu dinamizar os trabalhos e adiantar a identificação em cerca de 12 horas. Então, realmente, Santa Catarina acabou tendo um papel assim muito destacado, especialmente na identificação dos corpos, para que a gente conseguisse ainda essa semana trazer esses corpos para Chapecó e os entregar para as famílias, para que elas possam se despedir deles e fazer as cerimônias fúnebres.
Valmir Matos, se você me permite uma intervenção. Sim, junto ao secretário. Secretário, nós tivemos aqui no país todo, aqui no Brasil, uma impressão muito forte acerca da homenagem que foi feita à Chapecoense na última quarta-feira e a manifestação de solidariedade, né, do povo colombiano. Então eu só peço aí o seu testemunho sobre essa condição, né, do povo colombiano se colocar de maneira total, né, ampla, para prestar esse apoio, essa solidariedade aos irmãos que acabaram por falecer nesse acidente terrível.
Olha, eu só em me lembrar da homenagem prestada no estádio de Belém, de Medellín, me vem lágrimas nos olhos. Eu sou muito sincero a dizer. Nós, claro que fomos para lá com uma expectativa de que seria uma grande homenagem. Mas o que eles fizeram pelas vítimas do acidente superou em muito a nossa expectativa. Vocês imaginem, dentro do estádio, 40 mil pessoas, todas com camisetas brancas, com o símbolo da Chapecoense no peito. Todas elas com flores brancas nas mãos, cantando em uníssono aqueles coros de futebol típicos de torcida, né? Mas da torcida da Chapecoense, como se nós estivéssemos em Chapecó, sabe? Ao redor do estádio, tinham mais 50 mil pessoas, também todas de branca. Era um mar de velas ao redor do estádio. E quando você andava pelas ruas e as pessoas identificavam que nós éramos de Santa Catarina, elas vinham com lágrimas nos olhos, nos abraçavam e nos davam pêsames, nos desejavam força, pediam que Deus nos abençoasse, diziam que a gente ia superar isso, sabe, como se nós fôssemos membros de uma mesma família. Olha, foi um negócio assim que, olha, nesses meus 50 anos de vida, eu só tive uma oportunidade onde eu vivi alguma coisa semelhante, que foi a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 89, onde o impacto de emoção se assemelhou ao que nós vivenciamos naquele estádio anteontem. Olha, foi um negócio assim. Eu digo uma frase que eu repeti muito aqui e vou repetir muito em Santa Catarina. O povo colombiano, o povo da província de Antioquia, especialmente o povo da cidade de Medellín, eles moram para sempre no coração dos catarinenses.
Muito obrigado, secretário Carlos Adalto Virmon, secretário de Relações Internacionais do Governo do Estado. E a gente agradece pela sua participação e deseja que realize aí e conclua um bom trabalho, ok? Muito obrigado.
Muito obrigado, um grande abraço para vocês.
Ok, está aí, portanto, o secretário de Relações Internacionais do Governo do Estado, Dr. Carlos Adalto Virmon, que falou direto de Medellín, da Colômbia. Neste momento, nas tratativas finais para o translado a partir de hoje dos corpos da vítima da Chapecoense. Bom, continuamos nós. O Rocha, antes do Rocha encaminhar a entrevista, eu lembro que disse aqui na terça-feira do Leopoldo Hesser, um grande cantor e compositor da música gaúcha, em que ele diz parte de uma música chamada Veterano: está findando meu tempo, a tarde encerra mais cedo, meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso. Quando chegar meu inverno, que me vem branqueando o cerro, vai me encontrar venta aberta de coração estreleiro, moi carregado de sonhos que habitam meu peito e que irão morar comigo no meu novo paradeiro. Eduardo Rocha, encaminha a entrevista aí.
Pois é, Valmir Matos, a Chapecoense, né, Valmir, que chegou nesse momento aí de grande conquista e que sofreu essa enorme tragédia, Valmir, mas que esse nome que hoje é grande, este nome que hoje é conhecido mundialmente, Valmir, e que se deve isso tudo ao trabalho que aqueles jogadores, aqueles dirigentes, todos eles juntos realizaram pela Chapecoense, por Santa Catarina, pela cidade de Chapecó. E hoje, em que pese esta tragédia, Valmir, esta grandeza, ela se realizou em função justamente de toda aquela virtude, de todo aquele trabalho, de toda aquela doação por parte desses jogadores, desses dirigentes. E Valmir, conosco aqui no estúdio, o árbitro de futebol, Marco Antônio Martins, presidente da ANAF, um dos nossos homenageados do evento da próxima sexta-feira, dia 9, um dos destaques esportivos do nosso Brasil, e que está aqui conosco hoje para conversar um pouco sobre tudo isso e sobre essa condição agora de um campeonato de futebol que acaba por não se encerrar da maneira como devia, da maneira como merecia, mas está conosco aqui para tentar também nos fazer compreender, né, essa situação e como nós, aonde que nós vamos chegar, né, daqui para frente, como nós vamos conseguir finalizar este campeonato, o que, que pode acontecer. Está acontecendo aí muitos ruídos de comunicação, muita confusão de informações a respeito de como que o campeonato vai se encerrar. E queremos agradecer já de antemão a presença do presidente da ANAF aqui conosco, Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, para trazer um pouco de luz também sobre essa situação. Bom dia para você, Marco Antônio Martins.
Bom dia aos ouvintes. É muito triste, é um momento triste, um momento que a gente não queria passar. A arbitragem brasileira também está de luto, né? Principalmente a arbitragem catarinense, em função da equipe da Chapecoense, mas principalmente em função do presidente da federação, Dr. Delfim, que era um parceiro, né, da arbitragem, sempre esteve conosco, sempre estava dentro do campo. Esse é um momento muito triste. Além de perdermos o presidente da federação, eu particularmente perdi um amigo, né? Então, é um momento triste para todos nós, não só para quem está no meio futebolístico, não, mas sim para toda a população, não só do Brasil, né, mundial. Então, é um momento triste. Mas a vida continua, né? Eu acho que nós já perdemos familiares, já perdemos mãe, pai. Então, a gente sabe que a vida tem que continuar. É um momento difícil, mas que vai ser superado e vai passar. E a vida tem que continuar.
Bom, o Marco Antônio, já vamos entrar em detalhes aí, em algumas interrogações, porque tem muito falatório. A Chapecoense tem um compromisso agendado para o dia 11. E aí o Atlético Mineiro ontem deu uma informação de que não entra em campo. Mas aí é o seguinte, não entrando em campo, a Chapecoense me parece que tem que entrar em campo, parece que o trio de arbitragem tem que ir pro gramado, tem que esperar um período, ter comunicação de que o time adversário não veio. Como é que funciona isso aí?
Na realidade não há uma definição ainda por parte da CBF, sim. Né, pelo departamento técnico, em relação à competição. Nós entendo, né, que a competição deve acabar, né? Eu acho que a vida tem que continuar e transformar esse jogo até numa homenagem, sim, a esses que foram. Eu acho que é um evento importante, é um evento até para recuperar, né, a autoestima do povo de Chapecó, da equipe da Chapecoense. Essa é uma opinião minha particular, né? Eu acho que o jogo deve haver, acho que o campeonato deve se encerrar. Mais uma vez, a vida vai continuar, sim, né? A vida tem que continuar. Eu acho que é uma homenagem até para a própria Chapecoense que isso ocorra. Agora tem algumas... nem todo mundo pensa de forma igual, nem todo mundo pensa da mesma forma, né? Então, eu acho, essa é a minha opinião. Agora, quanto à CBF, não há definição ainda. Se a CBF determinar que o jogo vai vir, que toda a rodada vai acontecer, o atleta Chapecó tem que ir para o jogo, a arbitragem será escalada, normalmente a Chapecoense vai para o jogo, e é isso que tem que acontecer. Agora, se eles não forem para o jogo, aí a arbitragem vai ter que ir, porque ela tem uma escala a ser cumprida, e ela vai cumprir a escala. Mas eu acho que isso vai ter um bom senso. Eu acho que não podemos. A gente sabe que nesse momento o futebol é meio complicado, né? Ontem a gente viu algumas declarações de alguns dirigentes aí tentando se oportunizar, e a gente sabe disso. Então é um momento triste, mas todos têm que entender que existe, a vida continua, né?
Até porque o Atlético Mineiro pode de repente, olha, não vou fazer o jogo e não entrar em campo. Aí perde por WA. Aí tem que saber se realmente vai ter uma punição, se essa penalidade vai valer ou não. Eu entendo Eduardo Rocha, eu entendo, Marco Aurélio, é o seguinte, o Marco Antônio, que é interessante que o jogo aconteça. Há quem diga que a Chapecoense não teria como colocar 11 jogadores mais 2, 3 reservas, que entre só 11. E na medida em que não tem um reserva, sei lá, fazer algum acordo com o Atlético. Olha, se por acaso tiver uma contusão que eu tiver que tirar um jogador, que o Atlético também tire, fazer alguma coisa, que o Atlético também venha para Chapecó, venha fazer esse jogo, venha com um time mesclado, com um time misto, daqueles jogadores que não foram aproveitados, para fazer um jogo, olha, honesto e sinceramente, um jogo mais para tocar bola, não é para fazer gol, não é para ganhar, mas é para completar o campeonato, para fazer uma homenagem ao próprio futebol, eu acho que é por aí. Então a gente espera o bom senso, como você falou.
Até que a partida, de repente, não ocorra toda,
sim,
se faça uma missa, que ela inicie. Agora tem que se fazer alguma coisa. E quanto ao regulamento da competição, ele é muito claro. Ele diz que os casos omissos serão decididos pelo departamento. Então é muito simples. É abrir uma exceção para que a Chapecoense possa escrever 3, 4, 5, 6 atletas do Sub-23, que ele já joga o Campeonato, sim, Brasileiro Sub-23. Escreve e joga com o Sub-23. O resultado, essa partida não tem mais envolvimento em definição de tabela do campeonato.
Não tem mais.
Então ela pode ser uma partida festiva, de portões abertos. É claro que não vamos levar para o lado comercial, cobrar ingresso, aquela coisa toda, mas para a população da Chapecó ter acesso, né?
O problema é que realmente o trauma ele está feito, mas a necessidade de superação desse trauma, ela é também uma...
É necessária, né?
É uma condição de seguir adiante com o clube de futebol, com a vida esportiva, não vai trazer ninguém de volta. Agora, essa condição ela precisa ser superada em um momento ou outro, né? Essa é que é a verdade.
Uma coisa, e esse seria um momento importante, né?
Como o Marco Antônio está colocando coisas importantes, quem sabe chegue lá na federação para que seja sugerido isso a Chapecoense. Que bom seria um jogo com portões abertos, um jogo que houvesse uma homenagem antes do jogo, alguma coisa diferenciada, até para homenagear esse sofrido torcedor da Chapecoense nesse momento, né?
Diríamos que era uma virada de página, digamos assim, né? Ou amanhã teremos lá o velório, teremos, sim, toda a homenagem aos mortos, essa coisa toda, e eu acho que talvez uma celebração à vida, né?
É
uma festa, uma coisa que se pudesse mudar tem que virar a página, né? Tem que virar a página.
Perfeito. Santina.
Marco Aurélio, duas questões que está aqui minando a minha cabeça desde alguns dias. Em condições normais, se o time não comparece no jogo, são 30 minutos de espera para encerrar o jogo e se dá W.O. pro opositor, né?
Sim.
Também seria interessante que fosse feito isso, que é uma regra, não está quebrando regra nenhuma, né?
Eu concordo, mas a gente tem. Eu acho que isso é a regra, pode ir lá, ele vai ter a punição. Eu não me lembro qual é a punição. Não é só,
sim,
a questão do
W.O. Nada, e o campeonato
não é
termina,
só a questão da,
sim,
W.O., porque também tu pode ter uma questão de situação de abandono de competição.
Ah, sim.
Não,
sim,
é,
sim,
simplesmente,
sim,
aquele jogo específico, né?
Uh-huh.
Então, é um descumprimento de uma regra maior. É não ir, porque apesar de tu ter um W.O., tu é julgado por esse W.O. e tu tem que ter uma motivação para ter que acontecer esse W.O.
Entendi.
E a motivação vai ser qual? Então a
moto,
não fui. E aí. Então. Não, W.O., um jogo que não acontece, será que não seria mais interessante a gente transformar esse jogo numa,
sim,
festa?
Num evento.
Que não se vá lá para dentro do campo para ter uma disputa. Eu entendo o Atlético.
E outra coisa, Marco Aurélio, Marco Antônio, né?
Marco Antônio.
O Cavani, ele fez o gol de pênalti ontem, né? Antes de ontem, no clube dele, no PSG, e ele tirou a camisa. Eu sei que a punição é cartão, eu sei disso, mas o árbitro não poderia ter...
Olha, aí eu vi até a inscrição que estava no peito dele.
Isso,
estava
bem claro.
Mas tem que ver na hora se o árbitro não estava às costas dele e não viu o que ele estava escrito ali, né? A gente faz um julgamento, um pré-julgamento, dizendo, olha, o árbitro foi
Não, é até porque ele foi na regra e tem que dar cartão.
É,
que... Exatamente. Eu tô dizendo e porque aquilo... é uma situação diferenciada.
Mas é uma partida oficial. Regra, né?
Sim, claro.
É uma partida oficial.
Sim, sim.
Né? Onde as e ali diz o seguinte, tirar a camisa é cartão amarelo.
É passivo de cartão amarelo.
Agora, exatamente. Humanamente a gente vai discutir?
Não, uma... não, não. É uma questão só de uma diferença.
Não, não, eu entendo.
Agora, Valmir, a gente está com a repórter sim. Daniela Legas em Chapecó. Ela já está ao vivo conosco. Mais uma situação... Marco Antônio, que é colocada e que chama um pouco a atenção é essa situação de se referir à próxima rodada, a esse jogo como festa, como uma organização. Todos nós sabemos que não é.
Não,
é. Que
não
é
do Inter,
um
né?
evento festivo.
Falador. Não, o evento festivo foi um equívoco meu até ontem, quando houve essa.
Homenagem.
Essa colocação sobre um evento festivo, é claro que não é, foi uma falha minha aqui quando falei. E aí me traí por ter criticado ontem quem falou em evento festivo. Acabei de me traindo. Na realidade, é um evento de homenagem, né? De sim. recuperação, de não um evento festivo, porque não tem como ser.
Exato. De reconhecimento do que aconteceu.
A colocação isso. que a gente faz de uma continuidade, de uma união, né, pública. Em torno de um jogo de futebol, sempre é. Né,
até de agradecimento ao que o mundo vem fazendo em homenagem a.
Viu o time perfeito. Do Sporting também homenageando, então.
Perfeito. Vamos a Chapecó, que a Daniela está lá. Daniela da Rádio da Assembleia Legislativa, Daniela Alex. Diz uma coisa, Daniela. Como é que está a situação neste momento aí, por favor? Bom dia, Daniela.
Bom dia, Valmir. Bom dia a todos da Rádio AL. Eu estou aqui diretamente falando da Arena Condá em Chapecó. O clima é de comoção. Dá para ver que esse acidente afetou a cidade inteira, uma cidade de 200 mil habitantes. A Chapecoense é um time que cresceu bastante nesses últimos tempos, né? Um time que não era muito, muito conhecido, mas que chegou à Série A em pouco tempo. Então dá para ver que as pessoas realmente estão comovidas com toda essa situação. Tem torcedores que estão acampados do lado de fora do estádio, esperando a chegada dos corpos dos jogadores que deverão vir aqui para o estádio amanhã.
Perfeito.
A cada momento que passa também vem torcedores acompanhar. O clima realmente é bastante triste, assim.
Ô, Daniela, você já tem conhecimento, amanhã é feriado, provavelmente feriado municipal, a cidade para amanhã, né?
Pois é, amanhã está todo mundo esperando, a expectativa é da chegada dos corpos amanhã de manhã aqui, e com certeza a cidade vai parar, né? É uma situação bastante triste, assim. O que a Chapecoense tem informado até o momento é que deverão vir 71 corpos para cá, sim. entre eles os jogadores, dirigentes da Chapecoense. A previsão é de chegar aqui em Chapecó, no aeroporto, por volta das 7 horas da manhã. Já está sendo preparada toda uma estrutura aqui no estádio para a chegada desses corpos. Vão ser instalados telões do lado de fora, porque não é todo mundo que vai poder entrar aqui para participar, porque são esperadas 100 mil pessoas, mas o estádio só vai poder comportar 19 mil torcedores, que vão poder ficar apenas nas arquibancadas. O campo vai ser para familiares e pessoal da Chapecoense mesmo, né?
Perfeito. Ô, Daniela, inclusive, eu acho, né? Eu quero até que você confirme, eu acho que até no trânsito da cidade, eu acho que até ruas serão realmente limpas, sem presença de veículos, para que essa trafegabilidade seja possível o acesso na chegada, né?
Sim, sim. Eu falei há pouco com o comandante da Polícia Militar aqui do estado, Paulo Henrique Ren. Ele confirmou que, além da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Militar também vai disponibilizar pessoal para ajudar a coordenar também nesse sentido. Né? A própria polícia vai disponibilizar 500 efetivos para estarem aqui de várias partes do estado. Então, é um evento que bastante grandioso para a cidade e para o nosso estado também. Né?
Perfeito. Daniela, você volta um pouquinho mais tarde, pode ser?
Isso, pode ser.
Então tá, até mais tarde, tá, a gente volta com a Daniela Legas lá de Chapecó. Prosseguimos aqui com a nossa... Tem um intervalo pequenininho aí, o Pacheco, nós voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.